Senhoras e senhores senadores, venho em nome do meu partido, o Partido Comunista do Brasil, primeiro anunciar que a nossa bancada no Senado da República cresce em 100%, senhor presidente. Esse crescimento, digamos assim, é lento e gradual, mas muito consistente. Se nós formos usar a estatística, é evidente que Vossa Excelência vai considerar, poxa vida, mas cresceu 100%, é isso mesmo. Nós elegemos a senadora Vanessa Graziottin em um dos estados mais importantes da federação. Trata-se de uma mulher destacada na política no seu estado e no Brasil. Vanessa Graziottin foi vereadora em Manaus, elegeu-se em 95, assumiu a cadeira, em 94 elegeu-se deputada federal, assumiu em 95, teve 3 a 4 mandatos de deputada federal, eleita legitimamente pelo seu estado, e agora se elege senadora da República. Para nós tem grande significado. A força política do nosso partido, ela vai se avantajando, vai começando a aparecer. E isso é parte da consolidação do processo democrático no Brasil. Quanto mais democracia, melhor, para que a gente possa expor as nossas ideias, explicar para o povo quais são as nossas propostas, qual é o programa do nosso partido, por que que nós defendemos com tanta força a necessidade do desenvolvimento, do crescimento econômico, da inclusão de milhões de brasileiros que têm ficado durante largo período à margem da produção das riquezas no nosso país. E para, digamos, consolidar essas posições que nós defendemos, é evidente que precisamos ter representação nessas esferas do poder político, especialmente o Congresso Nacional, que é uma casa política proeminente. Nós elegemos a senadora Vanessa, elegemos 15 deputados federais, aumentando a representação do Partido Comunista na Câmara Federal, aumentamos a nossa representação nas Assembleias Legislativas do Brasil, elegendo 19 deputados estaduais, tivemos uma participação ativa nas eleições majoritárias. Em São Paulo, lançamos a candidatura de Netinho de Paula, que foi quase que trucidado mediaticamente, não pelos seus defeitos, mas pelas suas qualidades especialmente. Mas prevaleceu, sobretudo, o preconceito em relação a Netinho de Paula, que já é hoje um parlamentar destacado no município de São Paulo. Netinho é vereador da cidade de São Paulo e sofreu vários ataques, principalmente pela sua trajetória como músico da música popular brasileira. Eu lembro de Chiquinha Gonzaga, uma mulher no final do século XIX, início do século XX, como foi discriminada por tocar chorinho. Primeiro por ser uma música, por ser uma compositora, depois por ser uma mulher que tocava a música brasileira, a música do nosso povo. Alguns se referiam, no plano nacional, alguns figurões do high society brasileiro, diziam, como é que é? Vão eleger esse pagodeiro paulista para cá? Quer dizer, é o ato da discriminação acovardada. Na verdade, eles não gostam da música popular brasileira. Eles não gostam do sentimento de povo. Esse cheiro de povo incomoda a muita gente que tem poder, que detém meios, principalmente os que detêm os veículos de comunicação com mais inserção no meio do povo brasileiro, não só em São Paulo, mas com repercussão nacional, porque São Paulo repercute no Brasil inteiro, meu caro presidente Roberto Cavalcante. Além disso, diziam, além disso é negro, negro, pagodeiro e comunista. Então esse que é o preconceito exposto pela elite paulista em relação a Netinho de Paula. Mas ele saiu-se, eu posso dizer, e quero aqui também dar os parabéns à sua atuação. Ele não caiu nas provocações insistentes e permanentes de gente paga para fazer provocação. Ele teve uma atuação destacada, honesta, honrada, não fez campanha para terceiros, candidato ao Senado, fez campanha na sua dupla, era ele e Marta do início ao fim, ele não tergiversou, ele não fez aliança com adversários, ele não fez aliança com o inimigo político eminente, ele fez uma campanha limpa, bonita e por isso, Netinho de Paula, você está de parabéns. Nós sentimos orgulho da sua presença no nosso partido e desejamos muito êxito à sua atuação na Câmara Municipal de São Paulo, a sua destacada atuação na Câmara Municipal de São Paulo. Tivemos, senhor presidente, uma outra candidatura especialíssima para nós, Edivaldo Magalhães, no estado do Acre, que não conseguiu êxito na sua eleição, mas eu quero destacar que Edivaldo Magalhães é uma liderança política no estado do Acre, uma liderança com grande capacidade, dirigiu a Assembleia durante um largo período, a Assembleia Legislativa, que é um poder muito importante em todos os estados, respeitado, reconhecido, fez uma campanha também unida ali a Jorge Viana, que era o candidato da nossa chapa, ajudou a eleger Jorge Viana e ajudou a eleger numa eleição muito disputada, muito acirrada, ajudou a eleger o governador do estado, senador Tião Viana, que acaba de ser eleito governador do estado do Acre, um estado que tem especial apreço, porque ali nós temos milhares e milhares, não só de descendentes, mas de cearenses, que até hoje migram para aquele estado pela sua relação íntima com o povo do Acre, formado especialmente pelo povo cearense, que precisando sobreviver, precisando garantir o seu meio de subsistência e da família, muitas vezes teve que migrar para o norte, onde tinha água, e o Acre foi um solo que recebeu milhares de cearenses que construíram aquele estado com a ajuda de muitos outros estados vizinhos, mas, sobretudo, o povo cearense. Nós temos ali uma relação de grande intimidade. Então, Edivaldo, você receba o nosso abraço. Você foi um bravo, um guerreiro do povo acreano, com essa relação forte com o povo cearense. Você está de parabéns e você elevou o debate político no plano do seu estado, mas também no plano nacional, e fez repercutir a presença do nosso partido na cena política brasileira. Senhor presidente, o nosso partido lançou candidatos majoritários também no estado do Rio Grande do Norte. Tivemos um candidato ao Senado, tivemos candidato ao Senado no estado do Rio Grande do Sul, uma mulher brava, teve uma votação destacada, Abigail, que ajudou e contribuiu para que trouxesse de volta a esta casa, numa eleição também extraordinária, o senador Paulo Paim. Abigail, uma sindicalista de Caxias, teve uma destacada atuação na campanha eleitoral. Quero destacar também a atuação de Eduardo Bonfim, Alagoas, que fez dupla com o senador Renan Calheiros e ajudou, não só contribuiu com o Renan Calheiros, mas ajudou o nosso partido ao debate político no estado de Alagoas. Quero destacar uma outra figura extraordinária, que chegou no PCdoB, elegeu-se deputado federal, um jurista renomado, uma pessoa de grande capacidade, de percepção rápida na política, que em 3 anos de mandato apareceu como um dos mais destacados na Câmara Federal, sendo, desde o início, um daqueles que fica entre os 100 cabeças do Congresso Nacional por essa instituição pertencente ao povo brasileiro, que é o DIAP. Lá em todas as edições, desde o início do seu mandato, está a presença de Flávio Dino, se destacando como os 10 mais do Congresso Nacional, pela sua participação nos debates, pelo poder de convencimento, do argumento que ele tem utilizado para poder formular leis que representem o interesse maior do povo brasileiro. Flávio Dino candidatou-se ao governo do estado do Maranhão e colocou então o PCdoB no mapa da disputa eleitoral nacional, porque quem disputa um governo de estado tem uma presença permanente nas discussões no Brasil, se examina ali a cada instante a posição do nosso partido, se ele vai chegar, se vai ganhar, se vai ter uma participação efetiva, se é apenas um coadjuvante. E Flávio Dino, ao contrário de tudo isso, foi um candidato extraordinário. Elevou demasiadamente o debate. político no estado do Maranhão, que é necessário, é um estado irmão nosso. Para o senhor ter ideia, senhor presidente, tem uma brincadeira no Ceará, no Maranhão e no Piauí, porque nós éramos considerados, até pouco tempo, os estados com piores índices. Em todos os índices que você quer medir da qualidade de vida do povo, nós éramos os piores. Então, sempre se dizia que era pior serão ou pior será, tanto fazia aí como voltar. Esses eram os estados com mais dificuldades da federação. E esses estados, então, precisam de um debate político, de um arejamento político forte, e o Flávio Dino deu essa contribuição. A nossa governadora, que foi reeleita em primeiro turno, Rosiana, é uma pessoa que nós temos uma relação antiga, desde da Constituinte, com o seu pai, presidente da nossa casa, mas isso não impediu que nós tivéssemos ali candidato e agíssemos de forma respeitosa, a senadora e governadora agindo de forma respeitosa, seu pai, mas o Flávio Dino, nós queremos destacar a sua atuação, queremos dar os parabéns, Flávio Dino, parabéns a essa militância do Maranhão. Que eleição extraordinária, que eleição bonita. Eu estive no último comício da campanha, às margens do rio Itapecuru, na cidade de Caxias, um comício gigantesco com mais de 20 mil pessoas, aclamando a figura de Flávio Dino como uma liderança especialíssima do povo maranhense. Parabéns, Flávio Dino, parabéns a você, parabéns ao povo maranhense, que soube fazer uma bonita campanha, resolveu no primeiro turno, mas foi uma campanha disputada, foi uma campanha bonita, e que eu tenho certeza que o nosso partido e também o povo maranhense está orgulhoso da sua participação nessa grande disputa eleitoral. Senhor presidente, no meu estado, o Ceará, quero destacar também essa particularidade. Nós ajudamos, ali dando a nossa contribuição do PCdoB, a eleição do governador Cid Gomes. Foi reeleito com 61% dos votos válidos no nosso estado. É uma eleição também destacada, a do Cid Gomes. Foi um governador que fez um trabalho bonito no Ceará. O Cid é daqueles que gosta de planejar, que gosta de ver as coisas do seu governo andando organizadamente, é daqueles que governa literalmente, que reúne a sua equipe, que discute com a sua equipe, e o resultado não podia ser outro. Cid se articulou o tempo inteiro com a sua bancada, senador, deputados, discutiu os problemas do estado do Ceará, discutiu com os prefeitos, discutiu com o governo federal, buscou os empreendimentos, buscou os investimentos para o nosso estado. Nós temos ali grandes investimentos federais que estão se materializando durante o seu governo primeiro e que vão ser concluídos durante o seu segundo governo. Nós poderíamos citar as grandes obras que nós temos hoje no estado do Ceará, com milhares de pessoas empregadas, repercutindo em toda a economia do estado do Ceará. Então, ali nós tivemos um grande êxito, a eleição do nosso governador Cid Gomes em reeleição para um segundo mandato em primeiro turno. Elegemos os dois senadores da nossa coligação, dois senadores destacados, senhor presidente, o deputado Eunício Oliveira e o deputado José Pimentel, são dois deputados destacados. Os dois ocuparam pasta de ministro do governo Lula, Ministério das Comunicações e Ministério da Previdência. Não são ministérios fáceis, são ministérios difíceis, complicados, e eles deram conta das atribuições que estavam na sua responsabilidade e também nas determinações do presidente da República, do presidente Lula. E para nós foi de grande importância a sua eleição do ministro Pimentel e a eleição do ministro Eunício Oliveira, dois deputados federais que chegam ao Senado Federal. Foi muito importante para nós que a gente tenha conseguido eleger no primeiro turno o governador do estado e eleger os dois senadores da República. Sem prejuízo da disputa que se deu com um adversário difícil, respeitado, que nós buscamos tratar de forma honrada no estado do Ceará, que foi o senador Tasso Gereissati, que encerra o seu mandato agora neste período. E, senhor presidente, também nos alegrou de forma demasiada o crescimento do nosso partido no estado do Ceará. Nós tínhamos eleito um deputado federal também na última eleição. Agora, nós elegemos dois deputados federais. Duas lideranças. O deputado estadual João Ananias foi secretário de saúde, fez um trabalho espetacular no nosso estado. Ele estendeu a rede de proteção básica à saúde com os municípios, ele ampliou a rede hospitalar junto com o governador, construíram dois novos hospitais públicos de porte no interior do estado. Eles estão construindo 21 policlínicas, que são hospitais de médio porte com todas as especialidades em 21 regiões. Estão construindo 31 unidades de pronto atendimento. Reforçaram os CEUs para atendimento bucal à população do interior do estado do Ceará, alguns com grande expressão. Agora mesmo inauguramos um CEU na cidade de Sobral, que é um CEU regional para atender a população de uma região inteira num consórcio municipal. E é exatamente este homem, com esta qualidade, com essa capacidade de trabalho, que nós estamos trazendo para o Congresso Nacional, neste caso para a Câmara dos Deputados, com uma eleição também muito boa.